Então, agora, como a gente prometeu, vamos ficar com a entrevista da Cristina Witzica, que é artista plástica carioca, que está na Fundação Brasileia com uma exposição sobre os quatro elementos. E o time aqui do Beleza, Tati, Luciana e Paula, foram lá e conversaram com a Cristina e fizeram uma entrevista super interessante com ela sobre o processo de criação, o que é que está por trás, o que é que motiva a Cristina a fazer arte. E ela parte de um, digamos, um ponto, só para situar quem está ouvindo, quem não conhece o trabalho da Cristina, ela não faz ecoarte, isso ela deixa claro. Ecoarte, ela integra elementos da natureza na arte. A Cristina vai um pouco mais além, ela deixa a natureza interagir na arte.
Uau!
Então ela enterra os quadros e vê o que é que vai acontecer, ela deixa realmente os quatro elementos levarem sua ação natural e criarem arte com ela. Então ela diz que a natureza
assim,
é coprodutora, é co-criadora.
Uau!
Então a Cristina fez para essa exposição na Brasileia 10 obras feitas em loco, então são exclusivas para a exposição. Mesmo quem conhece a Cristina, vale a pena, porque são obras inéditas que estão exclusivamente lá. E ela vai introduzir um pouco na entrevista cada obra, então vocês vão ouvir falar. É sempre interessante ouvir o criador falar das suas criações. E é o que a gente vai ouvir agora. Vamos ficar com a Cristina e o time do Beleza.
Essa ficou um ano enterrada na Amazônia. Olha, ela estava em ótimo, bom estado, tá? Porque tem umas que ficaram só os buracos. Teve uma que eu não consegui tirar porque o rio subiu muito. E esse daqui eu fiz na Espanha. Eu cheguei com uma tela em branco e trabalhei lá. Porque o campo era tão bonito, tão cheio de flores na primavera, tanto que chama as primaveras, né? Eu tenho que adaptar a minha vida a cada situação. Quando eu fui morar no hotel que não tinha espaço, eu adaptei o meu trabalho porque eu não tinha espaço e fui para a floresta. Então eu criei uma coisa nova. Nesse momento eu não estou, eu tenho meu ateliê, tenho espaço, essa coisa. Então eu já estou dentro das quatro paredes do ateliê, antes eu não estava. Aqui já é uma situação totalmente diferente, porque aqui eu trouxe umas bacias dentro da terra. Tem dentro da água, porque são os quatro elementos, o ar, lá o vento não deixou, isso até deixou, arrancou um monte de coisa do quadro, rasgou o quadro, faz parte. E eu vou trabalhar com fogo, vou tentar ver se consigo trabalhar com fogo, o quarto elemento. Mas isso aqui já é uma situação diferente, porque eu estou trazendo a natureza para dentro nesse momento.
Quatro elementos. Você já começou a falar um pouquinho sobre a exposição. Disse que trata-se realmente desses quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Como é que você descreveria essas obras para uma pessoa que não está aqui e que está ouvindo a gente lá na rádio?
É difícil descrever porque quando ela sai da terra, eu nem sei como é que elas vão ficar. Algumas são figurativas, aqui tem muitas obras que são, a maior parte são abstratas, porque foi um momento que eu cheguei com a tela em branco para trabalhar, e cada uma tem uma característica do lugar onde foi enterrado e do momento em que eu estava vivendo.
Então, assim, é meio que uma surpresa também para você, não é?
É totalmente uma surpresa, eu nunca sei exatamente o que vai acontecer. E quanto mais tempo passa na Terra, dependendo do local, a interferência é maior, né?
E nesse tempo que você vem trabalhando com essa coisa de deixar as obras, né, receberem esse contato com a natureza, já aconteceu de você se decepcionar com alguma obra?
Não aconteceu de eu me decepcionar. Aconteceu assim, por exemplo, esse daqui, aquele ali que você está vendo, aquele quadro ali, ele desapareceu, eu não achei. Aquele foi nos Pirineus. Acho que alguém pegou, entendeu? Ele não estava muito bem enterrado, alguém passou e pegou, ele estava entre as folhagens, que nem sempre eu enterro. Às vezes eu coloco numa árvore, às vezes no rio. No rio já é mais difícil as pessoas acharem. Na Amazônia também eu perdi um quadro. Perdi não, a natureza tomou para ela, né? E ficou, não consegui tirar, né? Porque teve uma enchente. E Acontece, então, acontece, é mais assim, de eu não encontrar, aí eu fico assim, meio decepcionada, mas eu entendo que também são tantos quadros que eu ponho, então, que não tem problema.
A natureza pode ficar com algum deles.
Exatamente.
Só uma perguntinha, cada quadro desse tem um nome, você coloca antes de enterrá-lo ou depois que sai?
Isso é uma boa pergunta. Por exemplo, essa série da Primavera é Primavera, todos eles. Primavera 1, Primavera 2, Primavera 3. Aqueles ali, um é de Santiago de Compostela, eu enterrei num lugar, no jardim de uma universidade, na cidade, é uma cidade, mas tinha um jardim. Então se chama, agora não sei se eu coloquei a universidade, estou na dúvida. E o outro é no Monte do Gozo, eu enterrei no Monte do Gozo, que é o lugar que você chega no Caminho de Santiago, que o peregrino avista a catedral. Assim, é distante, mas ele vê a catedral, então ele... Sabe quando ele respira assim, ele tem aquele momento de prazer, porque ele tá sabendo que está chegando ao objetivo dele, que é a Catedral de Santiago, entendeu? Tem um fragmento o convite, inclusive, é um fragmento de uma tela de 10 metros, essa primeira, que eu enterrei lá nos Pirineus. Tem uns que eu enterrei no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Uns eram mais, mas... Como ficou mais de um ano, eles realmente teve uma influência muito maior. Então, e aqui tem 6 quadros de borboleta, 3 na terra, 3 na água, e tem uns quadros enormes, que são as 4 estações, que eu fiz 4, que são, que eu vou trabalhar com fogo, vou ver se eu consigo hoje, que está muito vento, e o vento, né, tem o vento lá em cima, então...
Você já pesquisou para ver se outros artistas também trabalham assim? Foi uma ideia que veio da situação?
Eu acho que eu nunca vi nenhum artista que trabalhasse assim. Tem muitos artistas que trabalham com a natureza, mas normalmente eles interferem na natureza, Land Art. No meu caso é o contrário, é a natureza que interfere. No meu trabalho.
Então, Land Art não seria a denominação?
Não, acho que adequada. Não. As pessoas chamam, mas eu acho que
como
não.
Como é que você chamaria?
Como é que eu chamaria? É um trabalho feito com a natureza. Entendeu?
Uma pessoa especial,
uma natureza.
Então ela é coautora, não é?
Ela é coautora, exatamente. Ela que interfere, ela deixa uma marca no meu trabalho que é totalmente particular. Por isso é difícil descrever um quadro.
Uhum. Muito bem, a gente passa agora para perguntas que talvez interessem aos ouvintes, né? Como nós emigramos, saímos do nosso país de origem. Você é uma artista plástica brasileira que mora há muito tempo já aqui. Bom, mora há muito tempo no exterior, já há 8 anos na Suíça.
Eu moro 8 anos na Suíça, eu moro 15 anos fora do Brasil, tá? Uhum. Mas eu vim, eu já tinha uma idade... eu já tinha 50 anos quando eu vim, entendeu? Então, é diferente de uma pessoa que vem mais cedo. Então, eu vivi 50 anos no Brasil. Uhum. Né? E, logicamente, que eu sou uma artista brasileira, porque as minhas raízes, né? O meu coração, tudo. Né? Eu adoro aqui, morar aqui na Suíça, adoro a Suíça. Uhum. É lógico, um dos lugares que eu gosto mais de morar, já morei na França também, que eu gosto muito, Pirineus, é lindo. Mas eu adoro morar em Genebra agora, nesse momento.
Foi por isso que vocês escolheram o lugar também para ser a sede da fundação?
Exatamente. A gente adora Genebra, tanto que a gente nem tem viajado, né? Isso eu tô falando, que mudou um pouco. Porque a vida vai mudando, né? A gente nem, às vezes nem percebe, vai mudando. E você tem que se adaptar a ela, né?
Uhum. Você diria o mesmo sobre a sua obra? Porque, assim, as pessoas falam sobre a obra, uma obra brasileira. São produtos de uma artista brasileira. Será que dá para dizer a mesma coisa? Ou você acha que a arte transcende? Ela não tem...
Não, eu acho que... Eu sou brasileira, minhas raízes são brasileiras. Mas eu acho que a arte transcende. Porque eu acho que cada artista... cada pessoa olha um quadro de uma maneira, vê uma coisa diferente, não é uma coisa que você fique preso só num conceito. E eu acho que a gente tem uma ligação com o mundo todo, né? A gente é aquela alma do mundo, como a gente chama, então as pessoas compreendem o seu trabalho, mesmo que ela... Quando você usa símbolos simples, de fácil entendimento, elas entendem, pode ser um japonês, um chinês, ou isso vai estar na conexão que ele tem com você e com o seu trabalho. Então, acho que não precisa... Pode ser brasileiro e não ter essa conexão.
Uhum. Muito obrigada.
Nada. Obrigada, um prazer.